Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 25. Porque seria, verdade idade, parece-me que ele não gostava muito de ninguém. E a prova é que se não casou. Papai bem que o animava isso, queria o irmão pai de família, mas o tio Fonseca, sacudindo o lenço cheiroso, ou soprando o fumo do seu charuto, afirmava que se não casaria nunca, porque um grande amor lhe tinha posto a alma em cacos. E não lhe era possível recompô-la para uma segunda paixão. Devido a essa fraseologia extravagante, a que supunha em casa eu não prestasse atenção. Acreditei longo tempo que alma fosse uma imagenzinha de vidro frágil, linda ou feia segundo as circunstâncias, e que vivesse pendurada dentro do nosso peito, como um cipelinho num prego. O prego era representado por um osso. Estalado o vidro, adeus vida. O que me aturdia era como o tio Fonseca com a alma em cacuz respirava, falava, vivia como os outros mortais vivem. As minhas meditações filosóficas dos 7 aos 9 anos foram quase sempre inspiradas pelo palavreado desse esquisito, que à medida que o estou fichando vem surgindo do passado com uma nitidez admirável. Se eu contar logo isto a meu marido, ele dirá que são fantasias, não me permite grandes qualidades intelectuais. Tio Fonseca parece que também não acreditava na inteligência alheia. Tinha um mochocho de dúvida sempre pronto nos lábios. Às vezes eu pensava que era um beijo, corria para ele, e ele com seu gesto macio afastava o meu corpo de criança e ficava a olhar para o vácuo. Como a vaidade das crianças é quase tão grande como a dos homens, eu não lhe perdoava aquelas decepções, embora o considerasse como uma criatura do maior prestígio na Terra. Espécie de semideus que vivia com a alma em cacos sem se queixar de dores nem cuspir sangue. É verdade, eu pelas vezes ficava até à escuta, quando ele andava, querendo ouvir o sacolejar dos vidros partidos, toda preocupada com essa alma dolorosa. Como tio Fonseca era diferente de papai. Este era um expansivo. Gostava de falar da sua família, da felicidade. De beijar-me, sacudir-me nos joelhos e fazer-me rir. Paizinho adorado. O irmão olhava para aquelas cenas alegres com olhos embaciados, olhos de pano, e afirmava com uma pontinha de esdenca que a felicidade não existia, e quando fingia existir era ridícula. Ah, o grande mal de se dizerem coisa das perto das crianças imaginosas. De mais a mais, se eu ia atormentar mamamai com perguntas e explicações, ela mandava-me brincar com as bonecas. Era um meio de se desembaraçar. Sem responder, a curiosidade infantil importuna os adultos. E tanto me fizeram compreender isso, que por fim eu procurava sozinha as minhas deduções. Foi assim com a religião. Lá em casa só mamãe rezava, meu pai não tinha tempo para pensar nisso. Tio Fonseca, que fora místico na adolescência, tinha perdido de todo a fé. Ele não acreditava no amor, não acreditava na felicidade, não acreditava em Deus. Ouvindo o tal, Maria Mulata punha as mãos na cabeça e puxava-me para as profundezas da copa, chamando de erereja ao meu tio e afirmando-me que Deus o castigaria que o tinha ouvido. Que Deus estava em toda a parte. Oh, essa era a maior confusão da minha alma de 7 anos. Jurei a mim mesma que haveria um dia de surpreender a Deus invisível, que entrava em nossa casa, em nossa consciência, sem nem ao menos nos pedir licença. Desde então que meditações profundas eu tive, e que voltas e reviravoltas rápidas dava pela casa, na esperança de surpreender o Deus que eu ardia por contemplar de face. E essa ânsia era o meu segredo, uma fascinação do meu espírito curioso. Ninguém percebia na criança o efeito de tantas palavras que deveriam estar bem longe do seu alcance. Bastava-me a minha boneca, supunham, sem desperceberem que a minha boneca jazia inerme no meu colo durante as suas discussões. Se eu disser isto agora a meu marido, ele é capaz de afirmar que estas ideias são fabricadas por mim neste momento. É que as mulheres, quer sejam crianças, quer sejam grandes, nunca são tomadas pelos homens verdadeiramente a sério. Deixá-os. O mais cômodo ainda é a gente fingir que não se importa e ir andando assim mesmo. Afinal, eles fazem tudo o que nós queremos. Se não nos permitem a franqueza, que ao menos nos sofram a tática. Não me lembra se o tio Fonseca negava também às mulheres essa qualidade tão fina, assim como negava grandes virtudes à esperança.
A esperanças.
Foi no terraço. Eu estava sentada nos degraus do jardim com a mãe da minha boneca no colo. Mamãe cozia na grande cadeira de veio-mui. Não sei o que o Túlio lhe disse, que ela lhe falou em Espiria Anensá. Ele rugiu, negando a essa virtude todo o poder milagroso, dizendo que ela era a coacoroçoadora de inatividades e a mentira mais enganadora com que desde o seu início se deixava iludir a humanidade. Estiolando vontades e energias, afirmava ele, a esperança fazia um grande número de vítimas em cada hora que passava. Fiados nessas promessas vagas, que surgem nas almas como as ninfeias nos lagos, quantas vezes realmente deixamos de cumprir ações de que dependeria um grande benefício para a nossa vida? Percebo agora porque a mamãe chamava ao tio Fonseca. A vaidade das ruínas. Era porque ele tinha um certo orgulho em ter despedaçado dentro do seu espírito, um por um, todos os ídolos da sua mocidade. Mas alguma coisa lhe havia de ter ficado no peito, além da alma em cacos. Porque me lembro muito bem que dias depois da morte da mamãe, no terraço, olhando para sua cadeira vazia ele, não me vendo o meu cantinho, beijou o espaldar de Vime. E chorou, é verdade. Foi depois desse tempo que ele principiou ao gostar de mim. Querem ver quê?
Qual?
Inconsciência. Nega a minha mulher certas qualidades superiores e essenciais ao seu sexo, como a credulidade, por exemplo. Extraordinário como as mulheres, pela boca dos maridos, creem nas coisas mais absurdas. E não se diga que a minha seja para aí qualquer mosca morta. Realmente, talvez lhe falte um pouco de vivacidade e energia para resistir às explosões do meu gênio. Ao ar de mártir que ela assume, quando expõe as verdades, irrita-me mais do que se ele me respondesse aos berros e, no daí, pode ser que me engane, a comoção dele é sincera, o excesso de sensibilidade embarga-lhe a voz.
Pobre é!
Agora, o que ela está é perdendo a linha. Não está tanto, e não brilha mais que as outras, não faz valer os trajes. A Mimi, pofa exemplo. Com qualquer trapo é chi. Chi a ponto de fazer repetir o juízo a um grande professor catedrático, como... E justo lembrar-me de que os vestidos da Mimi são confeccionados numa modista francesa. E os de minha mulher, coitada, são feitos em cab, mais que diabo. Isso não quer dizer nada. O que falta à minha mulher não são os vestidos, é o charme. Ela talvez seja até mais bonita que a Mimi e mãe, além de abrada. Não há dúvida, é mais bonita, mais serena, uma fisionomia morta. A minha mulher não tem expressão, e a expressão é tudo numa cara. A meu ver, o que a estragou foi o colégio francês todo artificial, impostor, misto de sacrisite e de salão de dança. A nossa sociedade burguesa requer mulheres com outra orientação. Afinal, nestas nem arde a fé, já cansadas pelas missas das 5 horas. Nem elas trazem para o lar do pobre marido capacidades domésticas. Depois queixam-se se a gente censura e reclama. Então tem a noite ela interrompeu as suas rezas para perguntar-me, bocejando, no momento mesmo em que eu pegava no sono, quando seria o aniversário do médico Mourão. Quer bordar-lhe uns chinelos. Preocupou-se com a ideia, dir-se-ia que reza por obrigação, como de resto parece lazer tudo, toda a Vilove é carinhosa. Ama-me, também pudera. Se a tivessem dirigido desde a infância com mais critério, mais cuidado, teria dado uma excelente esposa, menos banal e mais ativa.
Mais ativa?
Mas afinal, quando eu estou em casa, bem vejo que ela não para ou está até ficando com uma pompontinha de gênio que eu não lhe conhecia. As surpresas do casamento? Pobre Ney. Do que ela carece não é de atividade, é de método. E um pouquinho mais de habilidade. Macacos me mordessem se eu, sendo mulher, comprasse nunca um chapéu, 60.000 réis por um chapéu, que é um chapéu de mulher, um absurdo, um objeto de ziconecho, híbrido e espido. O preto novo ando, digo nada para não desconsolar, fica-lhe mal. Aquelas plumas caidas, arrepiadas outras, dão-lhe um ar de pequena fúria medrosa. Já na Mimi como é alta, vão bem aqueles chapelões arlobinas. Não há dúvida, só o que me irrita na Nenê é a sensibilidade. Ontem de manhã, pensará ela que não percebi que foi chorando para o ar o quarto, só porque me expandi com 2 gritos, que ia bem dizer, nem foram gritos, contra a ordem em que achei o meu escritório. Eu já tinha adivinhado, desde o meu tempo de estudante, o ódio que a mulher consagra aos papéis. Minha mãe estragou de mim muitas notas de estudos, mas o furor de minha mulher ultrapassou o de minha mãe. Depois, o que me amofina é isto. Não percebe que é desses papeizinhos,